Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, no momento necessário de abrir espaços aqui no nosso Notícias Agrícolas para discutir a nossa política, o nosso país, essencialmente o combate à corrupção. Acreditem, depois do cansaço de que nós tivemos ontem nesse embate lá no STF, no julgamento do habeas corpus de Lula, hoje, nesse instante, o plenário do Senado está se preparando para votar mais uma lei que tenta tolher a Lava Jato. É uma lei um projeto de lei que foi aprovado pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça, e ela está de uma velocidade impressionante, já indo para plenário para ir a voto. Por isso, mais do que nunca, é importante nós termos a participação do senador Álvaro Dias conosco, do Podemos, que já nos mandou um vídeo se posicionando contra essa perseguição à Lava Jato, porque é disso que se trata. Esse projeto de lei de abuso de autoridade simplesmente tenta tolher os promotores e juízes da Lava Jato. Não precisamos tecer maiores comentários. É esse o objetivo dessa proposta que está em votação no Senado daqui a pouco. É isso mesmo, senador Álvaro Dias. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Olha, sem desejar ser irresponsável ou ser maldoso com colegas que votam matéria dessa natureza, é preciso verificar que existem sinais que demonstram que estamos vivendo mais uma conspiração ou a continuidade de um processo de conspiração contra a Operação Lava Jato. Em vários lances, obviamente, ontem nós tivemos um capítulo com o Supremo Tribunal Federal julgando dois habeas corpus requeridos pelos advogados do ex-presidente Lula. Felizmente, houve vitória do lado bom nos dois casos. Ao mesmo tempo, você assiste esse ataque permanente a figuras como Deltan Dallagnol, Sérgio Moro e outros envolvidos na força-tarefa de combate à corrupção, sobretudo aí na Operação Lava Jato, né? E, ao mesmo tempo, você vê o Legislativo se movimentando. Não é de hoje que se tenta votar aqui no Senado um projeto de abuso de autoridade. Eu tenho dito sempre, e estava dizendo há pouco a você, João Batista, que nós precisamos fazer a leitura correta do que é prioridade para a nossa população. No ato de legislar, nós pecamos quando não fazemos a leitura correta. E certamente, se nós fizermos a leitura correta, nós chegaremos à conclusão que abuso de autoridade agora não é prioridade do povo brasileiro. A prioridade é o abuso da corrupção, isso sim.
Isso sim.
A corrupção é que é um abuso contra o povo brasileiro. Então, você tentar limitar a competência, a eficiência, a ação, sobretudo procurando atemorizar, intimidar investigadores e julgadores, você trabalha contra não apenas a Operação Lava Jato, você trabalha contra o povo brasileiro, que certamente não deseja isso.
Senador, parece que é um desplante que a gente está vendo de senadores, né, dos deputados, enfim, do pessoal do Congresso, a respeito desse assunto. Enquanto que a população está pensando, se preparando para ir às ruas domingo para defender a Lava Jato, lá vem o Senado querendo cercear a Lava Jato. E olha que incrível, não é um projeto de abuso para as autoridades, é especificamente para os promotores e juízes da operação. Vamos deixar claro isso. É realmente um cerco, né, senador?
Ela é seletiva, a proposta, porque ela não inclui, por exemplo, o senador, o deputado, o governador, o prefeito, não inclui o policial, não inclui um auditor da Receita Federal, um fiscal da Receita Federal. Ninguém abusa da autoridade. Neste caso, para esse projeto e para o desejo que está aqui embutido, é apenas o juiz e o promotor, procurador. Portanto, é uma matéria seletiva, é um projeto seletivo que tem endereço certo. O endereço é a Operação Lava Jato. Isso contraria essa trombada na Operação Lava Jato. Na verdade, trata-se de uma trombada na aspiração nacional maior, que é realmente de se combater para valer uma organização criminosa que se instalou no Brasil e organizou várias quadrilhas que assaltaram os cofres públicos, que assaltaram, enfim, o brasileiro que paga impostos. Nós não podemos nos conformar com isso. É por essa razão que nós dissemos que votaríamos favoravelmente se excluíssem dois artigos, o 8º e o 9º, onde estão as pegadinhas, né, que alcançam os investigadores e os juízes. Veja, vamos fazer uma retrospectiva para que os nossos amigos que estão nos acompanhando agora possam entender melhor. Essa proposta tem 2 anos, mais de 2 anos, quando, num projeto de origem popular, com mais de 2 milhões de assinaturas, a Câmara dos Deputados passou a discutir, a debater para aprovar. O relator foi o Onyx Lorenzoni, que hoje é ministro. Essa proposta de origem popular, com mais de 2 milhões de assinaturas, foi mutilada na Câmara dos Deputados. E o que chegou aqui no Congresso foi uma espécie de Frankenstein, né? Um horror. E agora ressuscitaram. Ressuscitaram esse morto. Ressuscitaram, trouxeram ele à vida e nos submeteram. Magro, mais magro do que era. Eram 10 medidas, hoje trouxeram 5. E, para engordar o projeto, colocaram o abuso de autoridade. Portanto, é um desvio de rota, um desvio de finalidade. Não votamos hoje para combater a corrupção. Votamos na tentativa de impedir que a corrupção seja combatida com maior rigor e com maior eficiência.
Agora, o que surpreende a gente é essa celeridade, porque já foi aprovado por 19-3 na Comissão de Justiça pela manhã e agora já está indo a plenário. E a gente percebe também, senador, essa estratégia de aproveitar o cansaço da sociedade brasileira, que a gente está enfarado, a gente precisa ganhar a vida, e a gente cuidando dessas pegadinhas, como o senhor costuma dizer. O senhor considera que realmente há uma estratégia contra a Lava Jato?
Sem dúvida, você tem razão. Agora, os votos aí não representam a realidade. O que ocorreu foi que, como se colocou o projeto original para votação primeiro, muitos dos que votaram favoravelmente votaram para depois votarem os destaques, que eliminariam as pegadinhas. Então, no plenário, certamente, nós teremos um número mais significativo de votos contra o projeto. É o que nós imaginamos. Portanto, essa pressa toda é parte dessa construção. Porque se não acelerar, acaba não conseguindo o apoio necessário para a aprovação. Então, se acelera, né? E se busca esse tipo de estratégia para desviar foco, né? Colocando como manchete o combate à corrupção, com as 10 medidas de combate à corrupção, como eu já disse, não são mais 10. Né? Algumas delas já desapareceram. Elas foram excluídas do projeto. Por isso é que fica visível a existência de uma conspiração. É um ato de conspiração que se conecta com outros atos de conspiração, certamente com uma seleção de conspiradores que não desejam o sucesso da Operação Lava Jato.
Bom, como é que o senhor vê, como é que o senhor vê a agenda nesse instante do plenário? Após essa nossa entrevista, o senhor vai ao plenário para acompanhar a votação disso. Como é que o senhor acha que vai decorrer as discussões e como é que o senhor acha que vai ser a votação?
Olha, nós teremos início, provavelmente, se não ocorrer atraso, sempre há atraso, às 16 horas, seria o início da hora do dia. Nós temos algumas emendas ainda para apresentar no plenário. E vamos apresentar. A emenda essencial é aquela que exclui o artigo 8º e o artigo 9º, onde estão as pegadinhas, digamos assim, que são artifícios utilizados para intimidar investigadores e julgadores. E é aí que mora o perigo, né? Nesses dois artigos. Nós temos que retirá-los. Retirando esses dois artigos, podemos até votar favoravelmente, porque não há mal nenhum em aprovar 3 ou 4 medidas de combate à corrupção, embora fiquem muito aquém daquilo que pretendia o Ministério Público quando sugeriu e a população quando subscreveu o projeto.
Claro que o senhor, claro, tem uma expectativa de extirpar, então, esses artigos 8 e 9 aí, 8º e 9º, que tem as pegadinhas. Mas os seus parceiros, os demais senadores, compartilhariam dessa expectativa, senador, ou vai ser uma batalha difícil?
Olha, eu não posso enganar ninguém, não tenho esse direito e nem desejo enganar ninguém, gerando uma falsa expectativa. Nós sabemos que é uma missão inglória, praticamente impossível, mas é nosso dever, pelo menos marcamos posição. Nós vamos apresentar, obviamente teremos tremendas dificuldades, não sei se chegaremos a 20 votos, a 25 votos, que são, portanto, insuficientes, não é? Mas nós vamos colocar à disposição dos senadores a possibilidade de atender, não inverter prioridades, porque trata-se de uma inversão de prioridades. Ao invés de oferecermos instrumentos mais eficazes para o combate à corrupção, nós estamos, ao contrário, oferecendo ferramentas para limitar a ação daqueles que combatem a corrupção para valer.
Bom, daí... Votando hoje, como foi alterado e veio da Câmara alterado, ele retorna para a Câmara, é isso, né?
Opa, deu uma picotada aí.
É sim, então. Como ele veio...
Que a pergunta...
Como ele veio da Câmara alterado...
Parece que o projeto retorna para a Câmara, não é?
Isso.
Parece que é isso que você perguntou. Bem, retorna obrigatoriamente porque tivemos alterações. O projeto que chegou da Câmara foi substancialmente alterado. Então, ele retornará à Câmara inevitavelmente.
Bom, então a pergunta mais crucial que me cabe agora é, não conseguindo excluir os artigos 8 e 9, mantendo essas pegadinhas que atingem profundamente a Lava Jato, como é que fica o combate à corrupção na sua concepção a partir daí? Nós estaremos, vamos dizer, quase que liquidando com a Lava Jato, senador?
Não chegaria a isso, né? Vamos depender mais da coragem dos agentes públicos que estão envolvidos com a Operação Lava Jato, aqueles que estão na força-tarefa, especialmente, certamente é um desestímulo. Mas eu imagino que existe gente corajosa, ousada e adversidades. Então, mesmo que se coloque a espada no peito, eu tenho a impressão que há aqueles que enfrentarão esta realidade e continuarão investigando e julgando os criminosos do colarinho branco no país.
Tá. É claro que vai servir também de motivação para mais pessoas irem às ruas domingo na manifestação em favor da Lava Jato, a favor do ministro Sérgio Moro. Diante disso, como é que o senhor viu ontem esses julgamentos do TSE, do Supremo Tribunal Federal, desculpe, na questão do Lula, e me parece que a Lava Jato vai ser de novo julgada em plenário no Supremo lá em agosto. Essa é a sua concepção do que aconteceu ontem, senador?
Nós ainda não concluímos esse capítulo, né, com essas interposições de ações que visam libertar especialmente o ex-presidente que está preso em Curitiba. E, obviamente, com a sua soltura, nós teríamos outros liberados, né? As portas das penitenciárias se abririam para outros bandidos saírem às ruas se o Supremo Tribunal Federal decidisse de forma a se opor àquilo que deseja o povo brasileiro. No entanto, nós teremos ainda mais um capítulo, provavelmente no mês de agosto, quando, com base numa eventual suspeição do juiz Sérgio Moro, se tentará mais uma vez libertar o ex-presidente da República.
E com ele,
talvez quase que ao mesmo tempo, quem sabe, o ex-presidente estará sendo julgado no TRF-4, né, no Tribunal de Segunda Instância, na ação referente ao sítio de Atibaia. Já houve a condenação em primeira instância. Dessa feita não foi o juiz Sérgio Moro, foi a juíza que o sucedeu. E agora nós teremos aí em Porto Alegre, no Tribunal de Segunda Instância, mais um julgamento e mais uma ação que envolve o ex-presidente, já que ele ainda será réu em outras ações, há aí cerca de 5 ou 6 inquéritos ainda em andamento, tanto em Curitiba quanto em Brasília e São Paulo. Então, são vários capítulos desta incrível novela da corrupção que se escreveu com tintas fortes na história do Brasil nos últimos anos.
Mas, senador Álvaro Dias, na minha concepção, tudo isso não precisaria chegar a esse ponto se nós já tivéssemos aprovado um projeto de sua autoria, que já vai por mais de 2 anos, que é o fim do foro privilegiado. Como é que nós estamos nesse capítulo?
Esse projeto que eu apresentei em 2013, veja, não se falava ainda em Operação Lava Jato, não é? Esse projeto foi aprovado no Senado há 2 anos, em maio de 2017, em junho esse projeto já estava na Câmara dos Deputados. Nós conseguimos, a duras penas, ver ele aprovado na Comissão Especial no final do ano passado, e ele está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Ontem, na reunião de líderes de todos os partidos aqui do Senado, nós suscitamos um problema e convocamos o presidente do Senado a falar com o presidente da Câmara. E diante de todos os líderes, ao telefone, ele falou com o Rodrigo Maia, que assumiu o compromisso, marcou conosco, comigo e com o presidente do Senado, um encontro na próxima semana, na reunião de líderes da Câmara dos Deputados, o Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados. Nós estaremos presentes, eu e o presidente Davi Alcolumbre, para definirmos a data de votação que ocorrerá no mês de agosto. Então, eu espero que o foro privilegiado esteja com os seus dias contados, que nós possamos realmente, em agosto, ter essa matéria votada lá na Câmara dos Deputados.
Senador, vamos aproveitar, então, para o encerramento, para relembrar a importância desse projeto que extingue o foro privilegiado para uma multidão de pessoas aqui nesse país, os privilegiados. O que seria e o que aconteceria? Ou seja, trazendo os problemas para os dias de hoje, para denúncias de corrupção, para prisões e tal, como seria a luz desse fim do foro privilegiado no país?
Eu acho que o retrato mais visível, né, é a forma pedagógica, didática de informar a respeito, é mostrar números, né? Então, nós tivemos, em 5 anos da Operação Lava Jato, 285 condenações na primeira instância, onde são julgados aqueles que não possuem foro privilegiado. Por exemplo, o ex-presidente da República não tem mais foro privilegiado. Ex-ministros, ex-governadores, parlamentares que perderam o mandato, todos estes podem ser julgados na primeira instância. Então, lá nós tivemos 285 condenações, perfazendo mais de 3 mil anos de prisão. E aqui no Supremo Tribunal Federal, onde são julgados os protegidos pelo foro privilegiado, tivemos apenas uma condenação, uma única condenação de um único parlamentar com 13 anos de pena de prisão. Veja, nós temos inúmeros políticos relatados, delatados, né, pela JBS, pela Odebrecht, enfim, foram muitos os delatados. Existem muitos inquéritos em curso. Alguns já foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Atualmente, a procuradora Raquel Dodge. Antes, o procurador que deixou... Rodrigo Janot. O Rodrigo Janot. Então, são inúmeros os parlamentares, os políticos, as autoridades, não é, que já deveriam ter sido julgadas. E se nós tivéssemos num sistema onde todos são iguais perante a lei, ou seja, sem o foro privilegiado, já teriam sido julgados em primeira instância. Muitos não teriam sequer sido candidatos na última eleição, puderam disputar. Exatamente porque não houve julgamento. Com o fim do foro, certamente serão julgados mais rapidamente todas as autoridades envolvidas, né, nesse grande escândalo de corrupção.
Senador, por fim, a brilhante jornalista Eliane Cantanhede, do Estadão, levantou uma hipótese que eu acho muito plausível, de que a pressão contra a Lava Jato não está ocorrendo simplesmente pelos integrantes atuais dessa batalha, pelos participantes atuais dessa batalha, mas sim dos futuros que poderão ser atingidos pela Lava Jato e não apenas estão dentro do Congresso, estariam até mesmo dentro do sistema financeiro, enfim, o pessoal do dinheiro grosso que teme ser perseguido pela Lava Jato. O senhor considera isso também, senador?
É, sem dúvida. Não completou a sua tarefa ainda a Operação Lava Jato. É por isso que se somam os interessados em obstruir o seu caminho, impedir o seu sucesso. Não é? Então, toda medida que nós detectamos ser intencionada a dificultar a ação da Operação Lava Jato, tem os interessados poderosos. Aliás, esse sofisticado esquema de corrupção foi idealizado por uma poderosa organização criminosa, participando não só agentes públicos, mas também privados, grandes empresários e também homens do sistema financeiro. Certamente, não há ainda uma investigação com a profundidade que nos permita dizer a Operação Lava Jato chegou a todos. Não, ainda existe impunidade, porque é humanamente impossível chegar a alcançar todos os envolvidos, porque esse esquema se alargou de forma surpreendente, né? Alcançando todos os setores da atividade econômica do país, do setor público ao privado. E eu sempre responsabilizo, em primeiro lugar, os agentes públicos, os governantes. Muitas vezes são os corruptores que envolvem aqueles que se tornam corruptos, alegando circunstancialmente que tiveram que se envolver sob pena de irem à falência, porque não teriam condições de competir com aqueles que aceitavam o chamamento dos corruptores. Então, em primeiro lugar, o rigor da condenação deve se dar, acima de tudo, em relação aos que governam, aos que trabalham com o dinheiro público e que esbanjam o dinheiro público, desperdiçando bilhões para buscar o seu próprio enriquecimento nesse esquema de propina que se estabeleceu e que foi bem desenhado pela Operação Lava Jato, que passou a revelar os mistérios desta complexidade arquitetada pelos grandes criminosos do colarinho branco no nosso país. Vocês viram a sofisticação? As planilhas com as alcunhas, a distribuição da propina com percentuais estabelecidos para partidos, para lideranças políticas, e querem ainda agora condenar aqueles que buscam instrumentos, ferramentas para combater esta organização criminosa. Portanto, me parece, mais uma vez, a inversão de valores. Ao invés de condenar criminosos que roubaram mensagens trocadas entre um juiz e procuradores, ao invés de investigar, combater, condenar e, se possível, colocar atrás das grades esses criminosos, preferem atacar aqueles que foram alvejados por essa manobra criminosa da invasão à sua privacidade. É preciso estabelecer ou restabelecer a exata noção de prioridade no Brasil. Nós temos aí muita gente que se esqueceu da exata noção do que é prioridade para o povo brasileiro. Nós não podemos nos esquecer que prioridade para o povo brasileiro é colocar ladrão na cadeia e não perseguir investigadores e julgadores numa hora como essa.
Muito bem, senador Álvaro Dias. Eu digo para o senhor o seguinte, que é importante esses seus esclarecimentos, essas lembranças, mas digo para o senhor que isso dói muito para quem está diuturnamente trabalhando, tentando sobreviver nesse país muito injusto. Agradeço a sua atenção mais uma vez para conosco. Estamos juntos com o senhor na sua luta e com os seus pares para restabelecimento da justiça e do combate à corrupção no nosso país. Obrigado pela sua atenção mais uma vez. Bom trabalho por hoje. Tomara que tudo dê certo nesta votação crucial para o país. Senador Álvaro Dias.
Muito obrigado, João Batista. É sempre uma alegria falar com você. Estaremos aqui sempre à disposição, porque você arma aí uma trincheira em defesa da moralização da atividade pública. E é importante buscar porta-vozes desta missão, que é de combater a corrupção no nosso país para valer, porque, sem dúvida, hoje o povo brasileiro já tem noção do que significou a corrupção para os seus interesses. As desigualdades sociais que aumentaram, o desemprego que cresceu, o infortúnio que campeia, especialmente entre a camada mais pobre da nossa população. Certamente a corrupção tem sido o pecado mortal que leva milhões de brasileiros a viver uma vida muito aquém daquilo que poderia ser a sua vida. Obviamente, nós temos que nos lembrar que, como representante do povo, como senador atualmente, eu tenho que me lembrar do ensinamento de Ulisses Guimarães. E como governador do Paraná, eu procurei praticar esse ensinamento. Ulisses dizia que o primeiro mandamento do homem público deve ser não roubar,
e não deixar.
Não deixar que roubem e colocar na cadeia o ladrão do dinheiro público.
Muito bem.
Com isso, Ulisses Guimarães, nós encerramos essa comunicação com você, João Batista. Muito obrigado. Um grande abraço.
Obrigado ao senhor, senador. Muito bem. O senador Álvaro Dias está se dirigindo do seu gabinete agora para o plenário do Senado, onde será votado essa PL, o projeto de lei de abuso da autoridade, que já passou pela manhã rapidamente, aceleradamente, lá na Comissão de Constituição e Justiça. Como o senador nos antecipou, ele vai tentar, junto com os seus pares, excluir os artigos 8º e 9º, onde tem pegadinhas que constrangem e limitam os poderes dos procuradores e juízes da Operação Lava Jato, especificamente. Nós, do Notícias Agrícolas, vamos acompanhar detidamente e informá-los para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Vamos também colocar um vídeo preparado pelo senador Álvaro Dias antes da votação na CCJ, exatamente explicando o que estava acontecendo hoje. Mas, e repito, a nação cansada, exaurida de tanta batalha, ainda tem que se voltar para esse momento. Tomara que dê tempo, tomara que a gente tenha êxito para manter essa operação contra a corrupção no país. Obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos em frente.